aberta, podem se sentar. É disso que nós, pastores, pregadores, precisamos, de oração. Irmãos, a quinta mensagem da série Disrupção. Está sendo bom para você? Deixa eu saber aqui. Posso parar hoje à noite e não falo mais nada. Mas está sendo bom para a sua vida? Então hoje pela manhã é a quinta, hoje à noite é a sexta mensagem. E eu não vou repetir o conceito de disrupção. Você tem todas as mensagens no canal da igreja no YouTube. E eu entendi que você já entendeu. Você já compreendeu qual é o processo. Tem pessoas novas aqui conosco, tem visitantes aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Mas eu quero convidar você a conhecer os outros conteúdos através do canal do YouTube. Cada mensagem de disrupção tem um tema. Então nós já tivemos tema como dinheiro, situação de ressentimentos contra pessoas, não é? E tantos outros temas foram sendo abordados desde o primeiro domingo. E o tema de hoje não é nem um pouco confortável, como os outros não têm sido. Eu disse 9 horas que eu estou impressionado como vocês têm ficado quietos. Eu acho que não tem a ver com sono, eu acho que tem a ver com o texto, com aquilo que está sendo dito. Pelo menos me deixem nesta ilusão, né? Que ninguém me procura, pastor, eu estava prestando atenção, não, estava dormindo. Não, não faça isso. Então você vai me ajudar agora e vai ver se tem alguém precisando de uma disrupção na falta de atenção. Dá uma olhada aí, vê se alguém está dormindo, se precisa, se você é próximo, pode dar um beliscão, aquele beliscão de crente, né? Aquele de levinho, só para ajudar o outro a acordar, porque nós vamos falar sobre feridas. E para tanto eu quero convidar você a abrir no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, primeira Reis 19, versículo 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 esparelhas de bois. Estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. E então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Que o Espírito Santo nos abençoe. Eu preciso começar dizendo uma coisa importante para você. Nem tudo que aconteceu na sua vida foi ruim. Há muitas coisas boas que você se lembra. Vamos fazer um exercício que Lamentações nos aconselha. Eu tenho certeza que você tem ótimas lembranças de muitos momentos da sua vida. Sim ou não, gente? Você se lembra do seu casamento, do nascimento do seu primeiro filho, ou do segundo, ou do terceiro, ou do sétimo? Já não sei se você ficou tão contente assim, mas foi uma bênção, né? Uma alegria. Você tem boas lembranças profissionais, você tem boas lembranças da sua formatura, você tem boas lembranças dos seus pais, você tem boas lembranças quando você adquiriu uma propriedade, quando você teve uma vitória na sua vida. Nem tudo que passamos, sendo crentes ou não, foi ruim. E Lamentações diz assim: traga uma memória aquilo que te dá esperança. Por que que este conselho é importante? Eu visito o passado naquilo que foi abençoador para a minha vida. O Antigo Testamento tem muitos momentos em que Deus, e diz assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito. O que Deus está fazendo? Deus está pedindo para que o povo revisite o passado, naquilo que foi bom, que foi livramento, que foi abençoador, para que o povo renove a sua esperança. O mesmo Deus que esteve com você lá atrás, está com você hoje e estará com você amanhã. É isso que Deus faz. Lembre-se do que te dá esperança, lembre-se dos livramentos do Senhor, das vitórias do Senhor. Então, gente, nem tudo que aconteceu na nossa vida foi ruim, nem tudo causou feridas. Experiências que ao longo da vida foram maravilhosas, mas, entretanto, porém, todavia, nós tivemos momentos e alguns, e foram todos nós, que machucaram o nosso coração, que expuseram uma ferida. E a grande pergunta desta manhã é se isso fechou. Quando uma ferida está fechada, vira uma cicatriz. Eu estava ali há pouco tendo uma aula com um dos nossos ministradores, que é médico. Que coisa linda, né? Médico ministrando adoração aqui. E ele estava me explicando o tecido da cicatriz. Ele não é o mesmo tecido. Mas é melhor ter uma cicatriz ou uma ferida? A ferida inflama. A ferida dói. Quando você tem uma ferida na sua vida, seus olhos voltam-se para ela, o incômodo é a ferida, a cicatriz não. Eu tenho uma aqui no meu braço esquerdo e eu bato nela, não acontece a dor que eu sentia quando ela estava infeccionada. E a cicatriz tem uma função muito importante. Ela aciona uma lembrança, mas não dói mais. A cicatriz tem um trabalho educativo, pedagógico. Mas como é que a gente trata essas feridas que não viraram cicatriz? E olha, não importa quanto tempo estejam abertas, porque há umas que ficam anos e anos, e você tem afetações importantes, quando as feridas estão abertas, há consequências na sua família, se o assunto foi dentro de casa, tem ressentimentos, tem núcleos de violência, de abuso, o muro da comunicação, ou do a interrupção da comunicação é construído, afeta a família, afeta a minha saúde emocional, afeta meus relacionamentos. Pessoas que, por exemplo, têm um padrão de desconfiança tão grande com as novas relações, porque elas trazem uma ferida de traição, de alguém em que um dia ela investiu muito afeto, e aquela pessoa abriu uma ferida, machucou, e daqui para frente a pessoa é outra, o relacionamento é outro, mas o padrão de desconfiança permanece. Aí você diz assim, mas pastor, por que que eu fui escolhido para isso? Não, você não foi escolhido. No mundo tereis aflições, e todo mundo que está aqui ou pela internet, ou que vai ver isso semana que vem, Todos nós passamos ferimentos. E se te ajuda, eu vou lembrar para você alguns poucos personagens da Bíblia. Você quer rejeição maior do que José teve? Rejeitado pelos seus irmãos, vendido. O incesto dentro da casa de Tamar, que ela sofreu. Você quer alguém que perdeu e não haverá mais na história da humanidade? Isso é icônico, emblemático. Alguém que mais perdeu na vida do que Jó. As frustrações de relacionamento da samaritana. Você teve 5 maridos e o que você tem não é seu marido. O abandono que Bartimeu experimentou em Jericó, mesmo tendo a sua família identificada no texto, porque ele é filho de Timeu. E a culpa que Davi carregou? A pastora Roberta falou há pouco sobre culpa. O Salmo 51 e o Salmo 32 são aulas sobre o problema da culpa. A solidão dos leprosos que ficavam na porta da cidade sem poder entrar. Nem a família chegava perto. Jogados num buraco, a alimentação descia por uma corda. E a estima daquele paralítico na porta do templo, na porta da igreja, que pela descrição do texto, nem para cima mais olhava. Não foi só com você. A questão é como vencer as feridas. Como é que se torna uma ferida em cicatriz? E é interessante que você leia o texto comigo. O texto não fala nada sobre a vida pregressa de Eliseu. O texto não conta as mazelas emocionais de Eliseu. E como esse texto pode ser importante no tema da disrupção? Foi a maneira como Eliseu reagiu. Esse texto é fortíssimo quando nós vemos um homem que até então era desconhecido, agindo de maneira tão proativa, tão assertiva, que aqui nós tiramos lições muito importantes sobre a disrupção. A primeira, por exemplo, primeira, note. A disrupção que aconteceu em Eliseu de uma maneira de viver. E o texto mostra como ele vivia. Versículo 19 diz que Eliseu trabalhava, era um trabalhador, arando a terra. Eliseu era agricultor. E o texto diz que ele estava trabalhando com a 12ª parelha de boi, ou parelha de bois. Pela quantidade do gado, era uma família próspera. Eliseu é um trabalhador, Eliseu é um agricultor, Eliseu tinha uma empresa de família em sucessão, dando certo. Ele era filho, diz o texto, de Safate, era o nome de seu pai. O que quer dizer isso? Quando você localiza esses detalhes na Bíblia, ele não era um qualquer, ele não era um abandonado, ele não era alguém sem história, ele era filho de um homem próspero. Safate viveu na região conhecida à época como Abel-Meolá. Abel-Meolá. Foi ali que Eliseu nasceu, foi naquela casa, naquela família. Ele tinha raiz. Safate é um homem de posses. Seu filho herdou a profissão e a herança. E um homem naquela época que tem 12 juntas de boi é rico. Eliseu podia ter ficado acomodado tranquilamente, fazendo a manutenção da vida, dos negócios. Eliseu podia continuar o mercado tão próspero da venda dos animais, como era a tradição da sua família. Mas nesta hora, quando a vida parecia tão boa e tão tranquila, acontece uma disrupção. Nós vemos claramente que Deus interrompe a tranquilidade. Deus interrompe o que parecia estar tudo encaixado. Tem coisa que não encaixa, mas a gente não percebe que não está encaixando. E a primeira aplicação que eu trago para nós é assim a vida em relação às feridas. Você vive, você está bem no seu trabalho, você está bem na sua casa, de repente uma época de estabilidade com seus filhos, com seu casamento, você não teve qualquer diagnóstico, a vida está boa, está tudo indo bem, mas Deus sabe o que é que está lá dentro que ninguém vê. Deus sabe a ferida que ainda está aberta e nem o teu melhor amigo consegue enxergar. A vida literalmente nos distrai, mas nós temos um Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, que tem todo interesse em fazer uma disrupção naquilo que aparentemente está bom na sua vida, para te trazer algo melhor. Tem bagagem que nós estamos carregando, tem pesos, e às vezes você não entende. Por que aquela depressão, por que aquele núcleo de ansiedade, por que a minha pele, a minha dermo começou a manifestar coisas? Nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, e é um dos lugares que mais sofrem reações emocionais. Por que isso está acontecendo? Mas está tudo tão bem, está tudo aparentemente controlado, e há coisas ali que estão recalcadas. Eu quero usar esse termo muito utilizado na psicanálise de Freud, não essa que anda por aí, pelo amor de Deus. O termo recalque é quando você coloca, eu vou usar um termo muito popular para você compreender, você coloca o lixo debaixo do tapete. Você não eliminou o lixo, você escondeu. O problema é que o lixo debaixo do tapete, ele reage, ele cheira mal. Eliminar o lixo, fazer uma disrupção do conceito de recalque, daquilo que recalcamos, traz saúde. E muitos de nós, ou será que todos nós, tem alguma coisa que jogamos embaixo do tapete. E o Espírito Santo de Deus, sabedor de tudo, objetivando uma vida de altíssima qualidade, ele vai hoje, e é por isso essa palavra do Senhor, mexer no nosso conforto, na nossa estabilidade, nas coisas que aparentemente estão bem, para ir lá tratar do coração, que Deus pesa é o coração, para dizer a você, eu quero saúde completa, Você quer? E as atitudes de Eliseu são muito impactantes. Apesar, eu volto a dizer, do texto não contar a vida de Eliseu, até esse momento, praticamente nada se sabia da vida deste homem, a não ser o que diz aqui: Deus vai tratar com ele de uma maneira extraordinária, e Deus pede a ele disrupção. Você vai ter que mexer nessa vida confortável, meu irmão. Olhe para mim, você vai ter que mexer, minha irmã, nessa vida que está tudo, parece que está bem, porque Deus tem alguma coisa para tratar com você. Talvez tenha alguém aqui que diga assim: pastor, eu não estou me lembrando de nada. Esse é o problema, e é aí que entra o conceito de recalque. O que é que está debaixo do tapete? O nome de quem está debaixo do tapete? Que acontecimento há 20, 30 anos atrás está debaixo do tapete? Que ainda produz uma ferida, não virou uma cicatriz, trazendo consequências. A disrupção das feridas, isso é muito importante. É um preceito, uma base, fundamentação médica em qualquer área da ciência médica. Uma disrupção de ferida só pode acontecer se você reconhece que ela existe. Então, o trabalho de Deus antes do processo curador é trazer a nossa consciência, é trazer para fora do tapete, e o Espírito Santo pode fazer isso, é trazer aquilo que está oculto, mas que está perturbando, e eu não sei porque me relaciono assim, eu não sei porque que eu brigo tanto, eu não sei porque que as minhas relações com o sexo oposto são dessa maneira, eu não sei porque que eu não termino as universidades que eu começo, eu não sei porque isso, não sei porque aquilo, e às vezes as respostas estão ali, com feridas abertas debaixo do tapete. O primeiro ponto da disrupção dessa mensagem do texto é que Deus mexeu na estabilidade, no conforto de Eliseu. Segundo, a disrupção que Deus queria fazer em Eliseu era para trazer a ele algo novo. E a gente tem falado disso aqui. A Bíblia diz que Elias o alcançou, não sei como, se foi a cavalo, andando. Quando Elias o alcança, joga sobre Eliseu a capa que carregava. Eu tenho que ir à cultura espiritual, sacerdotal daquela época, no Antigo Testamento, para entender o seguinte: o que que significa lançar a capa sobre a pessoa ou sobre uma outra pessoa? O que aprendemos é que quando um profeta lançava a capa sobre o outro, ele estava dizendo que você, a quem eu lanço a capa, sucederá a missão que eu recebi. O que Deus está dizendo pela mão de Elias a Eliseu: você assumirá o ministério profético que é do Senhor. Toda liderança tem um fim, todo ciclo de liderança tem um fim, até que ele volte, ele continuará levantando os seus sucessores, porque a sua obra não pode parar, e a obra de Deus é mais importante do que qualquer coisa. Moisés morreu, levantou-se Josué. Abraão morreu, mas veio Isaac e Jacó. Paulo morreu e levantou Timóteo. Elias estava prestes a partir, sem morte, na carruagem de fogo, mas é contigo, Eliseu. É com você. Ele recebe a capa como palavra, como mensagem do Espírito. A proposta de Deus para Eliseu é a seguinte: olhe para mim, eu tenho algo novo, que não é na casa de teu pai, não é na agricultura, eu tenho alguma coisa nova. Gente, quando Deus tem alguma coisa nova para nós, como foi pregado no dia 31 de dezembro, eis que eu estou fazendo uma coisa nova, você só conseguirá complementar, efetivar o novo, se você deixar Deus fazer. A proposta de Deus para Eliseu é que ele recebesse o novo. E eu volto a afirmar o que foi afirmado dia 31, por causa dos ciclos que Deus abre e Deus fecha, por causa da virada de um novo ano, eu digo a você, Deus tem um novo para a sua vida, e só você e o Espírito Santo vão discernir. Você crê nisso? Eu não posso crer por você, ou você crê ou você não crê, mas a palavra e o que Deus e a maneira de Deus agir nos processos mostra é que Deus tem algo novo para a sua vida. Eu tenho caminhos grandes e ocultos que você ainda não sabe. Mas para que você assuma o novo, tem que ter disrupção do caminho velho. Para Deus abrir uma porta nova, talvez você tenha que fechar alguma porta. Uma porta confortável, uma porta que até então estava tudo bem, mas Deus está dizendo assim: se você não fecha a porta daquilo que tem que ficar para trás, eu não posso abrir porta nova. Há um futuro diferente, há um projeto diferente. Deus realmente tem um propósito para todos nós. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu creio com muita clareza de análise do texto bíblico e dos textos bíblicos. Deus tem um plano para cada criatura. Lembra daquele hino, Miquel? Deus tem um propósito, que a capa da crença sobre como Deus age, que é a liberdade humana, não arromba a porta da casa de ninguém. Jesus sai triste, e você não crê que a Bíblia está mentindo? Quando o jovem rico faz uma opção pela riqueza. A participação humana nas decisões da vida, porque ele te deu, desde o Éden, a raça humana, o arbítrio. Você escolhe, você decide, até no que diz respeito à sua salvação. Por isso, irmãos, eu repito tantas vezes aqui, cuidado com o que você ouve, a quem você ouve e onde você anda. Porque no movimento das baladas e do emocional, são passados à sua mente, à mente dos seus filhos, uma mensagem que não tem base bíblica. Por isso temos que nos esforçar para cada vez mais sermos fiéis à Escritura em tempos tão difíceis, em que nós somos todas as semanas confrontados com situações atribuídas a nós evangélicos. porque tudo é colocado num saco só. E a gente sabe, e eu tenho dito, como seu pastor, não é tudo igual não. Cabe a você ter discernimento. Cabe a você conhecer a Escritura, como os bereenses. Jesus disse, errais, e vocês erram quando não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. A disrupção só acontece quando eu tomo uma decisão. Para que eu tenha uma vida de oração, eu tenho que tomar uma decisão. Para que eu venha numa campanha de 40 dias, eu tomo uma decisão, eu acordo cedo para isso. Eu tenho um movimento para isso. Se eu quero servir a Deus cantando, na recepção, no hospital, eu tomo uma decisão. Quando João apresenta o trato de Jesus com as igrejas, ele diz uma coisa fortíssima: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. O texto não é evangelístico. O texto foi escrito para uma igreja. Deus não arromba portas. Deus não obriga você a se levantar de manhã para vir ao culto. Deus não vai entrar na sua conta bancária e fazer transferência para um dízimo. Deus não vai forçar os talentos que Ele te deu para que você o sirva. Ou nós entendemos que a disrupção depende de uma decisão, ou ela não acontecerá, e você passará como um grande espectador de culto, como muita gente. Eliseu tomou uma decisão: eu vou deixar a estabilidade da minha casa financeira, de negócios do meu pai Safate, eu vou deixar, porque eu vou obedecer o que Deus me disse através da capa de Elias. Aleluia. Você precisa tomar uma decisão sobre suas feridas. Você precisa deixá-las. E muitas vezes você vive comportamentos que você não sabe nem a origem. Tome uma decisão disruptiva. Mas teve um detalhe nesse texto que tem um significado. Quando acabou com o das nove, teve um monte de gente que foi achando significado para a frase. Eu achei lindo. Faz isso. Eliseu disse assim para Elias: deixa eu voltar em casa para dar um beijo na minha mãe e no meu pai. E aí eu voltarei, disse Eliseu. Elias só fez uma observação: não esquece o que eu fiz. O que ele tinha feito? Jogou a capa em cima dele. Não esquece. O que é que Eliseu quer fazer? O que ele quer fazer em casa? Era só um gesto de afeto? Era só um gesto de carinho, de respeito, de honra? Ou ele, beijando seu pai e sua mãe, estava pedindo perdão por alguma coisa? Ou ele, beijando seu pai e sua mãe, estaria dizendo que havia relevado o que aconteceu? Algum abuso, alguma coisa? Não, você nunca vai saber. Sabe por quê? Deixa de ser fofoqueiro para saber da vida dos outros. Isso é problema de Eliseu. Será que nós temos que ir em casa para fechar uma ferida? Eu tenho dito isso aqui muitas vezes. A maioria das feridas que carregamos na história da nossa vida foram produzidas dentro de casa. Com o pai, com a mãe, com o irmão, com o marido, com uma esposa, com um filho. São as mais dolorosas. Por que são as mais dolorosas? Porque foi onde você investiu muito. Você investiu tempo, investiu afeto, investiu recurso. Esperou muito. E se decepcionou. Por isso que as feridas da família são as mais dolorosas. Quem sabe não chegou a hora. Você tem que revisitar o passado, fechar esse negócio. Mas pastor, eu não sei se o outro me receberá. Não importa. Neste momento não importa a reação do outro, importa a sua ação. Vá a ele. Se alguém te feriu, vá a ele. Se você foi ferido, vá a ele. Ou se você foi o autor, vai também. Eu lembrei, 9 horas, de uma experiência no seminário, de um aluno que dizia que não podia ser pastor, já no final do curso, porque num inventário com Deus, ele entendeu, ele não tinha condições de pregar, porque ele tinha uma questão muito grave com o pai dele, de abuso. Eu disse, mas você tem 4 anos que está aqui dentro do seminário, estudando uma faculdade teológica, você é um bom aluno, você tem características, porque às vezes você encontra no seminário uma pessoa que não tem características, mas aquele tinha. Acabou aquele papo, nós tínhamos um break de aula, um tempo, ele volta e diz: Deus abençoa. O que você fez? Eu fui ao cemitério. Pelo amor de Deus, uma experiência dele. Não sai daqui agora de tarde indo para o cemitério da cidade. Mas essa frase, ela é muito emblemática. Alguém me disse no culto das 9, ao terminar, pastor, uma pessoa que estava aqui dos Estados Unidos, veio só aqui e conseguiu Deus falar com ele. Pastor, eu tenho que revisitar alguns cemitérios. Mas eu não estou falando de cemitério físico. Eu tenho que tratar com coisas que estão ainda abertas. Apesar da pessoa estar morta, estar longe. E aquele aluno fez uma disrupção diante do túmulo, perdoando o seu pai. Ele volta. Seu pai não ouviu nada. Os mortos não falam com os vivos. Isso é Bíblia. E estamos inclusive proibidos de invocá-los. Cuidado, hein? Tem crente por aí chamando o pai que está morto, levando comida no cemitério para a mãe comer. Pelo amor de Deus, deixe os mortos enterrar seus mortos. Mas ele volta fechando uma ferida que estava aberta nele. Quantos cemitérios você precisa revisitar? Quantas pessoas? Eliseu decidiu quebrar os ciclos, fechou a porta e disse a Deus com sua atitude, disse a Elias: eu volto porque tem uma porta nova diante de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Você não pode entrar na porta nova com a porta velha aberta. Tem que deixar o que ficou para trás. E deixar não é recalcar, é tratar. Feridas, tome a decisão. Dê o nome. Porque ninguém trata uma ferida que não a reconhece. Chegou a hora, talvez, de beijar seus pais, de revisitar uma casa antiga, ou de fazer alguma coisa com a sua história, para fechar definitivamente essa ferida e experimentar o novo de Deus. Você quer isso para você? Quem quer isso aqui? Expressa para Deus aí alguma coisa que você quer, fala com Ele. Conta para Ele. Por fim, a disrupção que aconteceu na vida de Eliseu foi total e definitiva. Versículo 21 diz assim: Eliseu voltou. Por isso que ele foi em casa. Olha o que ele fez. Ele não foi só dar beijinho na mamãe e no papai. Ele voltou, apanhou sua parelha de bois, um instrumento, matou os bois, queimou as parelhas de arar a terra, ofereceu ao povo as coisas que podia oferecer, e diz o texto, eles comeram. Depois Eliseu partiu em direção a Elias e tornou-se o seu auxiliar. Que coisa linda. Eu vejo aqui, nessa disrupção total, 5 verbos: matar, queimar, dar, partir e assumir. Foi isso que ele fez. Ele volta para a casa dos pais e mata os bois. Que coisa louca, ele está matando o sustento. Não, ele não está matando o sustento, ele está matando uma forma de se sustentar. Mas tem outras. Ele pega as parelhas. Em outras palavras, em outras versões, as carroças, e queima. Acabou com os instrumentos do sacrifício. Ele doa o que podia doar ao povo. Ele parte em direção ao novo, onde está Elias. E ele assume uma nova porta. Chegou a hora de você matar o que está te matando. Silenciosamente. Disrupção de feridas. Chegou a hora, olhe para mim, de queimar as carroças. Sabe por que Eliseu queimou as carroças? E o que ele está dizendo com o que ele fez na casa e na fazenda? Nunca mais eu posso voltar atrás. Nunca mais. No momento que ele fosse tentado, Eliseu, aquela voz do inferno, volta para o passado, Eliseu. Eliseu, volta a fazer falcatrua. É agora a adaptação do pastor, não está no texto. Eliseu, volta para aquela safadeza. Eliseu, volta para o adultério. Eliseu, volta com aquela raiva mais ainda. Agora corta o pescoço dele com a navalha. Quando ele mata, queima, ele está dizendo o seguinte: eu não posso mais voltar ao passado. Eliminou, acabou, foi, deu. Queima as carroças. Uma das grandes tentações do inferno que a gente volte para o lugar antigo. Uma das tentações do inferno é que você volte a praticar e ser o que você foi. O inimigo sempre te puxa para o lugar do prejuízo. Ah, mas eu faço isso há tantos anos. Pare de fazer. Pare de praticar. Queime as carroças. Quando Eliseu tratou dentro de casa, ele está tratando a sua história, o seu passado. Elias não tem nada com isso. Elias só foi instrumento de Deus para o novo, para apontar um caminho novo. Agora ele está pronto para seguir Elias. E o texto declara que Eliseu se tornou o seu auxiliar. Caramba, que coisa doida. O cara é agricultor, fazendeiro, grande, fazendaço. O cara é rico. O cara vivia debaixo da bênção do pai dele. Ele foi ser auxiliar de transeunte. Um cara meio doido, Elias. Quem olha os olhos humanos, foi o maior profeta messiânico. O cara aparece vivo na transfiguração. Vou dar um nó na tua cabeça agora. Você que acredita que a gente fica dormindo quando morre. Quer ficar dormindo, fica, mas tem gente que acorda, hein? De um lado, Elias, do outro, Moisés. Tem uma complicação danada, não vou entrar nisso, é só para te provocar. Porque Elias subiu numa carruagem e não conheceu a morte. E o tal do Moisés, conhece Moisés? Figura, gente boa da Bíblia. Ninguém sabe onde está o seu corpo. Havendo uma batalha espiritual em que Satanás brigou com o anjo de Deus para possuir o corpo de Moisés. Claro, Deus sempre vence batalhas contra o diabo. Quando eles aparecem no monte da transfiguração, o texto é lindo e diz assim: estão vivos. E aí é a diferença do texto. Apareceram em glória. Não foi na glória, em glória, isto é, não eram, a não ser a morfologia, aquele Elias e aquele Moisés, eles estavam ressurretos. Aleluia, oh Bíblia. Elias subiu numa carruagem de fogo, que cena, hein? Vou contar um finalzinho que não está aqui no script, só para você ver como esse cara era diferente, esse tal de Eliseu, fazendeiro. Ele viu tanta bênção na vida de Elias, ele viu como Deus usava. Ele faz um pedido para Elias, o doido. Esse cara faz chover fogo. Esse cara sozinho provocou a morte de 450 profetas. Esse cara desafiou os adoradores de Baal. Por favor, Elias, Elias, já que tu vai embora, me dá um pouco, ou deixa eu herdar a unção desse ministério. Deixa eu completar e continuar essa bênção no meio de Israel. O Elias doidão disse um negócio esquisito. Olha só, fechado o acordo. Se você vê eu subir, está contigo. Mas você tem que ver. Se você não vê, não recebe. na hora que eles estão andando juntos, diz o texto bíblico que um redemoinho chega sobre Elias, e um carro celestial o arrebata. Eliseu vê, Deus já sabia que ele ia ver, e a unção recai sobre ele. Meus irmãos, Elias começa a operar na mesma linhagem da operação. Eliseu começa a operar na mesma linhagem da operação de Elias. Sabe por que o poder não está nem em Elias, nem em Eliseu? O poder está em Deus. E onde Deus coloca o poder dele, amigo, acabou. Pode ser Elias, Eliseu, José, Moisés. Que coisa linda. Eliseu escolheu. Você quer escolher? Fechar essa ferida? Quer visitar a tua casa? Quer ir lá no túmulo? Eu só sei que aquele novo de Deus que eu proclamei no dia 31, está valendo. Está valendo, não sou eu que dou garantia não, hein? Eu só estou transmitindo a mensagem. Quem dá garantia é o Senhor dos Exércitos. O Deus que sempre esteve com você, que abriu as suas portas, o Deus que te sustentou até aqui, é o Deus que vai continuar te sustentando, porque foi Ele que disse assim: olha para mim, eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou estar. Parte em direção ao novo, confia, sai da acomodação, esquece a porta de trás, vai para a porta que Deus está te abrindo. Direção nova, hoje é dia, hoje de manhã, agora, nesse domingo, é dia de disrupção. Deus tem operado profundamente nesta série. Eu nunca vi, estava dizendo também de manhã, vocês estão tão quietinhos, que a cada tema que eu estou imaginando como acontece comigo, quando eu recebo a mensagem, a pancada, o impacto é tão forte, que a gente não tem nem como reagir, a gente só é impactado com Deus falando para a gente hoje: eu quero fazer uma coisa nova, mas você tem que tomar a decisão e fechar essa porta velha. Vamos fazer isso? Baixa a tua cabeça e ora. Não acabou não. Tem dois temas que Deus quer falar hoje à noite e domingo que vem. Mas agora olha para você. E eu quero te convidar a uma oração do salmista. Você pode agora reconhecer: eu tenho uma ferida aqui, eu sei o nome dela, eu sei onde ela foi causada. Mas você pode não saber. Então agora você vai visitar o inconsciente pela oração. Freud não sabia disso. Você vai visitar o inconsciente pela oração e vai dizer a ele o que diz o salmo: sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim um caminho mau. Sonda-me, ó Deus, aonde eu não estou vendo. Sonda-me, ó Deus, porque se o Senhor vê e está vendo, isso tem consequências na minha vida. Senhor, sonda o meu coração, vê se há um caminho errado, mal, e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho das veredas da justiça. Eu quero fechar aquela porta, ela não vai mais atrapalhar minha casa, meu casamento, ela não vai atrapalhar meus filhos, ela não vai atrapalhar o meu trabalho, minha vida profissional, ela não vai atrapalhar mais os meus relacionamentos. Está fechada agora, Senhor, eu decido entrar na porta nova. Eu decido, Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. Você continua em espírito de oração. Enquanto nós estaremos cantando, se temos pessoas, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas se você tem porta para ser fechada, tem ferida para ser curada, Você vai ficar em pé onde você está. É você e Deus. Aqui é uma casa de oração. Aqui é uma casa de oração. Esse gesto você está dizendo para Ele, não para nós. Não para nós. Pai, Tu sabes. Ou talvez você tenha alguma coisa que você não tem consciência, mas desconfia. E você vai fazer aquela oração: sonda, meu Deus, sonda, meu Deus. Vê se há em mim um caminho mau. Graças a Deus, é você e Ele. Que coisa boa. Que bom a gente ter liberdade na casa do Senhor. Que bom que eu não fico com constrangimento da minha célula, do meu amigo. Que coisa boa. Enquanto a gente adora Ele, se coloca diante dEle, continua, você que está ficando em pé, tanta gente, continua orando, continua orando. Vai revisitar.
Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão.
Ei, Senhor.
Pôs um anel em meu dedo e me tirou.
Que coisa.
Medo. Novas sandálias pra suportar o idi. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai.
Aleluia.
E
seus olhos, olha para cá. Queimar as carroças não é confortável. Queimar as carroças dói, mas é necessário. Tem muita gente que está aqui que já queimou as suas em algum momento da sua história. Eu faço na minha cabeça uma imaginação do momento em que Eliseu foi queimar suas carroças. Será que ele deve ter chorado? Será que o beijo que ele deu nos pais o levou às lágrimas? Deve ter sido duro deixar a fazenda. Ele fazia aquilo há muitos anos. Mas quando Deus te chama para fazer uma coisa nova, ou entrar numa porta nova, isso é fundamental para a tua vitória. Mesmo que você chore, queime, queime. E eu só posso dizer uma coisa a você, diante de um testemunho pessoal: Ele honra. Adore o Senhor.
Abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim.
Vamos chegar todos em pé.
Conectou, salvou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pois uma. Em meu dedo e me tirou
O culto da seguinte maneira, vem aqui, Vitória, vem aqui, minha irmã, dá a mão para Vitória. Tem horas, né, Vitória, que a gente confunde, a gente está ministrando, mas a gente é tomado pelas lembranças e o que Deus faz. Vem aqui, Miquel, bota o microfone na outra mão, vem aqui, irmãos. Se você pudesse, você não se sentir incomodado, dê a mão para quem está do seu lado. Fique muito à vontade, você não é obrigado a nada. Eu tenho certeza, olha que doideira, que se Eliseu tivesse uma igreja e ele fosse queimar as carroças, ele ia dizer assim: pô, vamos lá comigo, me ajuda, é muita coisa, o peso é grande, não é fácil. É a minha história, é a minha vida, é a minha casa, é a minha fazenda, meu trabalho. Parece simples, mas não é. Por isso que igreja tem sentido, que nós somos o apoio um do outro, a verdadeira igreja. Eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Segura firme aí vocês dois. Não, você não precisa fazer não. Vocês dois, segura bem meu braço, forte. Eu não sou tão pesado assim, Miquel. Segura aí, Vitória. Mas olha só, se eu quiser cair para a direita, eu estou fazendo força. Se eu quiser cair para a esquerda, a garota é forte. E se eu quiser cair para trás? Ou se eu quiser cair para frente? Ó, a igreja é isso, deu para entender? Por isso que é gostoso, pastora Roberta, quanta gente se inscrevendo nos nossos passos de esperança, estão dizendo o seguinte, você está dizendo o seguinte, eu estou dizendo o seguinte: me ajuda, me ajuda. É melhor serem dois do que um, porque quando alguém cair ou tropeçar, tem quem o levante. Isso não é texto de casamento, pode usar, mas não é. Isso é texto falando de nós, de nós, de nós, de nós. Senhor, nos ajuda, Pai. Obrigado que nós temos uma igreja que segura o nosso braço, que não nos deixa tombar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Tem tanta gente aqui, talvez, pedindo ajuda para queimar suas carroças. Não é fácil, Senhor. Não é fácil perdoar, não é fácil fechar uma porta, não é fácil deixar o lugar de conforto. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Dá-nos forças, Senhor. E que nesta manhã, pelo poder do Espírito Santo, uma poderosa disrupção invada as nossas vidas. Invada, Senhor, aqueles que cultuam pela internet agora. Vai visitar, Senhor, na plataforma, em casa, no comércio, dentro de carro. Ah, Deus, faz a disrupção, porque Tu és a nossa disrupção. Aleluia, Pai, ouve a nossa oração em nome de Jesus e sonda o nosso coração e vê se há um caminho mau e guia-nos pelo caminho da eternidade. Amém, amém, amém. Vamos terminar cantando o estribilho desse hino ao Senhor. A igreja está aí para te ajudar.
Na paz do Senhor Jesus, até logo mais, às 19 horas, estaremos juntos para ouvirmos a palavra. Que Deus te abençoe.